Nós estamos em contato com o senhor Sérgio Takemoto, que é presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Como vai, senhor Sérgio? Boa tarde.
Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Primeiro, precisamos parabenizar a categoria, os bancários, em especial o pessoal da Caixa Econômica Federal, esse pessoal que está trabalhando muito e está ajudando muito aquelas pessoas que têm dificuldade para sacar os R$600. Parabéns, viu, seu Sérgio? Estenda aí o nosso abraço a todos os funcionários da Caixa Econômica Federal.
Eu agradeço muito, realmente assim, é muito merecido os parabéns que você está dando, Marcos, porque realmente os empregados da Caixa estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão colocando em risco a saúde, mas estão cumprindo o papel da Caixa, que é atender a população brasileira, principalmente os mais carentes. Né?
É verdade. Senhor Sérgio, quantos funcionários temos na Caixa Econômica Federal no Brasil, hein?
Nós temos cerca de 84 mil empregados na
Caixa. É um número muito alto, né? Muitos deles não, estão afastados?
Maior, oi? Até 2016, a gente era quase 100 mil empregados. Né? De 2016 para cá, são vários planos de demissões voluntárias, né, caindo para esse novo. E o número de unidades continua o mesmo. Ou seja, a gente está trabalhando mais e menos.
Entendi. Muitos desses funcionários com mais de 60 anos foram afastados por conta da Covid?
Sim, desde o início agravou, que foi decretado o Estado, né? O movimento sindical, as negociações, colocou que todos os empregados do grupo de risco deveriam ficar fora, né? Ficar em home office. E também os empregados portadores deficientes, né, pessoas com deficiência também estão em home office desde o início. E depois nós avançamos na negociação, conseguiu avançar, e 70% dos empregados deveriam ficar em casa, e apenas 30% trabalhando para atender fazer o serviço emergencial.
Entendi. Além de toda essa preocupação com a Covid, né, do trabalho que os funcionários da Caixa estão tendo, principalmente nesse ajuda às pessoas mais carentes, os mais necessitados, por isso que eu tenho que parabenizar esses funcionários, não é só o alto escalão, não, é o funcionário do banco que está na agência, que está ajudando essas pessoas que têm dificuldades. Além de toda essa preocupação, parece que a preocupação, uma outra preocupação ronda, né? Como sempre ronda, né? A questão da privatização, né, seu Sérgio?
Sem dúvida. Eu acho que essa pandemia serviu para mostrar que os serviços públicos, né, as empresas públicas são essenciais. Né? Muitos sucatearam ao SUS, né, a PEC do mundo, cortou investimentos. E os bancos públicos, em especial a Caixa, vinha sofrendo várias ameaças, né, de privatização e depois de ameaças de vender as partes rentáveis da Caixa, mas isso o governo já falou que vai voltar à tona, né? Mas eu acho que essa epidemia serviu para mostrar que as empresas públicas são essenciais para defender o povo brasileiro e para socorrer nesses momentos de crise. Né? Já não é a primeira vez que a Caixa tem um papel importantíssimo nos momentos de crise. E é por isso que é uma empresa fundamental e que o povo brasileiro tem que defender, não somente a Caixa, mas todas as empresas públicas. O SUS está aí para provar isso. Se não fosse o SUS, a gente teria muito mais problemas. Então, isso a gente espera que passando essa fase, as empresas públicas sejam defendidas por todos, não só pelos empregados da Caixa, mas por toda a população.
Tá. Senhor Sérgio, eu só pediria para que o senhor pudesse falar um pouquinho mais alto, porque o som do senhor está dificultando um pouco eu escutar a nossa conversa e aí fica difícil eu continuar aqui nesse nosso bate-papo, pode ser?
Tá.
Agora melhorou. Acho que melhorou. Como a gente está em home office, eu estou longe da rádio, estou com equipamento especial, então não tenho aquela qualidade que eu teria se estivesse dentro da emissora. Mas a luta de vocês é para que essa privatização não venha a ser cogitada, né?
Sem dúvida nenhuma. Essa é uma luta que a gente já vem travando, né? Vamos continuar defendendo a Caixa, vamos continuar defendendo o patrimônio público, mas queremos a Caixa forte. Não adianta a Caixa do governo vender as partes lucrativas da Caixa, como defender o setor de cartões, seguros, né, e outros, todos esses setores que são lucrativos, acho que vai ficar uma empresa prática, né, que não vai ter capacidade de fazer todos os programas sociais tão importantes para a população brasileira, como Minha Casa Minha Vida, o FIES e vários outros programas que são essenciais para a população mais carente desse país. Então, nós vamos continuar defendendo a Caixa, sempre bem pública, mas uma Caixa forte, que esteja presente em todo o território nacional.
Uma coisa que a gente tem observado, né, além da Caixa ser um banco público, o Banco do Brasil, por que não dividir com o Banco do Brasil e também os bancos privados essa questão do pagamento do auxílio emergencial? Com isso, pulverizaria um pouco e não sobrecarregaria tanto, né, as pessoas, e a Caixa Econômica Federal, não seria essa uma solução para o governo?
Sem dúvida, Marcos, estamos bem colocados por você. Isso aí, movimento fiscal e a FINAI, nós estamos defendendo isso desde o início desse pagamento. A gente sabe que a Caixa tem uma estrutura maravilhosa, já provou que é capaz de fazer o atendimento ao povo brasileiro, mas nesse momento de crise, onde nós temos vários empregados em home office, né? E fora isso, assim, são 110 milhões, quase 100 milhões de pessoas que cadastraram para receber esse benefício. E a Caixa já pagou mais de 50 milhões de pessoas, não sei. É muita gente, né? E o governo, infelizmente, não conhece a realidade brasileira, porque ele subestimou muito esse número, né? No primeiro momento, ele falava que era 40 milhões de pessoas que teriam direito a esse benefício. E já chegamos a 50 e vamos passar desse número, né? Então, desde o início, nós temos falado, a gente precisa colocar todos os bancos públicos, bancos privados, colocar outras estruturas, prefeituras, todo o aparato do Estado, para fazer o atendimento a essa população. Infelizmente, não nos ouviram. E a consequência é essa. A Caixa fez um trabalho maravilhoso, mas tem suficiente para atender todo mundo. E essa aglomeração que está ocorrendo coloca em risco a população e os empregados da Caixa. Então, desde o início, nós devemos defender uma série de pontos, como a descentralização, uma campanha mais forte de divulgação do auxílio, né? Pedimos colocar agendamento. Infelizmente, nenhum desses pedidos foram atendidos, né? E a consequência é que nós estamos vendo em todas as cidades essa aglomeração de gente nas portas da Caixa.
O que a gente também pode observar é que o Brasil não estava preparado, muitos países não estavam preparados, ninguém sabia a proporção dessa pandemia e acabou pegando o pessoal um pouco despreparado, desprevenido. Aí a gente viu que o sistema de TI da Caixa foi correndo, desenvolveu o aplicativo, fez maneiras para que as pessoas pudessem estar recebendo esses R$600. A gente sabe que tem problemas, mas isso não é culpa dos funcionários da Caixa e nem da própria instituição, é de pessoas que acho que abandonaram um pouco essa questão da modernização. O senhor não acha que nos últimos anos não faltou uma modernização também por parte de governos anteriores para a Caixa Econômica, investimentos mais fortes em sistemas, como a gente vê nos bancos privados, nos bancos particulares, com os seus aplicativos, com suas agências? Faltou esse investimento e aí o pessoal da Caixa teve que se virar, correr de última hora, cria um aplicativo aqui, o aplicativo da Caixa, para que as pessoas pudessem estar recebendo esse dinheiro? Não faltou isso para que a gente não precisasse estar vivendo essa situação, senhor Sérgio?
Eu tenho um pouco disso, Marcos, mas também, assim, vamos ver, a Caixa fez um aplicativo, os empregados da Caixa desenvolveram um aplicativo que já atendeu milhões de pessoas. Né? E se você conversar com qualquer pessoa de tecnologia, o número de problemas que teve está dentro do aceitável. Né? Só que a quantidade de pessoas que acessaram é muito grande.
Sim.
Né? Então, tem essa questão do sucateamento que a Caixa vem sofrendo, a falta de investimento, mas isso é proposital, porque se você tem uma empresa como a Caixa, um banco que tem a capitalidade dela, que tem o número de contas que ela tem, tivesse modernizado, ela seria um grande concorrente de bancos privados. E isso, esse governo, principalmente, não tem interesse que a Caixa faça disputa com os bancos privados. Né? Porque é um governo que atende, primeiramente, que ele atende esse grande capital. auxílio emergencial, teve que ter uma luta no Congresso, que a primeira medida dele era dar R$ 200 para cada cidadão. O teto era 200. Graças a uma grande briga dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, esse valor dos partidos de oposição, esse valor passou para 600. Então é um governo que realmente não conhece o país. Só faltou planejamento, ou seja, fez uma série de coisas encabeçadas que também prejudicaram o atendimento e o trabalho dos empregados da Caixa. Então ficou extremamente prejudicado. Mas os empregados da Caixa foram extremamente eficientes para desenvolver o sistema, para fazer todo esse trabalho. E a gente não pode esquecer que muita coisa era de responsabilidade da Dataprev. A Dataprev foi responsável de fazer as análises e de liberar o pagamento ou não das pessoas.
Senhor Sérgio, daqui para frente, o que precisa ser feito para evitar essas aglomerações, essa ida das pessoas às agências da Caixa, para dar uma equilibrada aí, para que a gente não entre num colapso aí e as pessoas fiquem sem receber?
Nós temos, Marco, várias sugestões, que essa sugestão que nós fizemos desde o início, que se refere ao atendimento, é isso que você colocou logo no começo, a descentralização do pagamento, a questão do agendamento, é colocar a gente para estar ficando, mais pessoas para estar fazendo atendimento, porque nós entendemos assim, por mais que os empregados da Caixa façam, dificilmente eles não vão conseguir. O próprio presidente da Caixa veio reconhecer que as filas são inevitáveis. Ou seja, só agora ele tem reconhecido isso. Por que então não atender, o governo não atender essas questões, a descentralização, colocar mais, envolver as prefeituras, os estados, nesse atendimento? Então, para nós, a gente vai continuar batendo nessa tecla. Estamos fazendo cartas para os governos, para as prefeituras, para que eles ajudem nesse pagamento, envolvam os centros sociais. Porque tem muita gente que está saindo nas agências da Caixa porque não tem acesso ao celular, à internet. Como é que eles vão fazer? Toda essa população precisa ser atendida. E nós queremos atender. Só que não temos a estrutura para isso. Então, é fundamental que o governo ouça as demandas dos movimentos sociais e do movimento sindical. Porque só assim a gente vai dar um tratamento, um atendimento que a população merece e precisa. Porque a gente sabe que, enfim, infelizmente, um país tão desigual como o nosso, esses R$ 600 representam a sobrevivência dela. Então, nós queremos fazer esse pagamento e queremos atender da melhor forma possível os empregados, essas pessoas.
Tá certo. Senhor Sérgio Takimoto, obrigado e parabéns mais uma vez aos funcionários da Caixa Econômica Federal pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, ajudando aos mais necessitados. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Marcos. Muito obrigado pelo espaço. São fundamentais para a gente levar informação para a população e mostrar o trabalho que os empregados da Caixa estão fazendo. Muito obrigado.
Uma boa tarde. Portanto, ouvi o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal.